Durante séculos, as mulheres foram excluídas dos espaços públicos e não eram nem reconhecidas como cidadãs. De lá para cá, precisamos de muita luta e muitos esforços para que os direitos das mulheres fossem conquistados. Foi só depois da Revolução Francesa, lá em 1789, que a conscientização da situação injusta das mulheres da época começou a ganhar força. Mas você sabe como foi o processo histórico completo dos direitos das mulheres? É isso que a Anália Brum, advogada da prática de seguros, resseguros e previdência do Matos Filho, vai nos ensinar hoje. Meu nome é Fraia e eu vou te guiar em mais um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Anália, muito obrigada por participar e contribuir com a gente aqui no episódio de hoje.
Fraia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje, tô super feliz de poder participar desse projeto.
Ah, legal, nós estamos felizes com a sua presença também. Então, primeiro eu queria falar que seria legal a gente ter um contexto maior sobre a situação das mulheres na história, né? Então eu queria saber se a gente tem alguma noção sobre as condições que as mulheres tinham em sociedades antigas e como era ser mulher na antiguidade no período medieval, por exemplo.
Bom, Fraia, o reconhecimento dos direitos das mulheres é fruto de um longo processo histórico. Por muitos séculos, as mulheres viveram submetidas a uma posição de controle sem condições de exigir um tratamento digno. Quando a gente fala de antiguidade, a gente precisa lembrar que em sociedades como a egípcia, as mulheres não tinham acesso à escrita. Então, elas foram marginalizadas, né, desse processo de documentação e de produção de conhecimento. Uma das principais funções sociais das mulheres no Egito Antigo era a constituição da família e muitas vezes elas eram vendidas para que casamentos fossem formados sem nenhum direito de escolha. Na Grécia Antiga também a situação não era muito diferente. As mulheres não podiam participar dos debates políticos e públicos da sociedade, não tinham acesso à educação da infância. Os trabalhos se concentravam nos próprios ambientes domésticos, mas dependendo das condições econômicas e sociais, muitas mulheres eram submetidas à escravidão ou à prostituição, que foi o caso da maioria das imigrantes. Já durante a Idade Média, as mulheres começaram a exercer outros papéis dentro da sociedade. Então, além dos afazeres domésticos e do artesanato, as mulheres da nobreza, no caso, também administravam propriedades como senhoras feudais. Estima-se que na região ali de Champagne, na França, dos anos ali 1152 até ali 1284, cerca de 20% dos possuidores de terra eram mulheres. Por um lado, esse número é expressivo, né, já que parte das sociedades medievais as mulheres não podiam ter o domínio de uma propriedade. Mas, por outro lado, do ponto de vista jurídico, isso só acontecia com a permissão dos homens, porque as mulheres não possuíam direitos políticos e eram dependentes dos homens para ter participação na sociedade. A gente não pode esquecer também que o período medieval foi marcado pela Inquisição na Europa. Então, mulheres foram perseguidas, consideradas hereges, tidas como inaceitáveis. Foi um período de grande influência e poder da Igreja Católica na sociedade, de modo que os rituais, né, as atitudes de mulheres que divergiam dos ritos estabelecidos pela Igreja foram apontados como bruxaria e o resultado disso é que muitas mulheres foram queimadas vivas. Então, resumindo aí a resposta à sua pergunta, tanto na Antiguidade como no período medieval, os direitos das mulheres ainda eram nulos. Só muitos anos mais tarde que esses direitos começaram a ser reivindicados.
E esses direitos começaram a ser reivindicados ali na Revolução Francesa?
É, a gente precisa lembrar que a história das mulheres, né, não se resumiu apenas à opressão, a que nós éramos submetidas, e que existe uma parte bastante importante nessa história de luta e de resistência para desconstruir os preconceitos e as discriminações sofridas. No caso da Revolução Francesa, especificamente, foi um movimento por liberdade, igualdade, fraternidade, e é um evento que é um marco para os direitos humanos, e assim, como consequência disso, diversos questionamentos começaram a ser debatidos em relação aos direitos civis e políticos da humanidade. A Revolução Revolução em si não resultou em nenhum direito específico para as mulheres, mas foi nesse contexto que a francesa Olympe de Gouges foi influenciada por essa ideia de luta por igualdade. Foi ela quem publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791, como uma contraproposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada ali depois da Revolução Francesa. A sua crítica era com relação, né, à utilização da palavra homem como sinônimo da humanidade, e ela exigia que as mulheres e homens tivessem igualdade de direito com relação à propriedade privada, aos cargos públicos, à herança e à própria educação. Nessa mesma época, em Londres, Mary Wollstonecraft publicou a sua obra, que chama Reivindicação dos Direitos da Mulher, como uma resposta à Constituição Francesa, que foi elaborada também em 1791 e que excluía as mulheres da categoria de cidadãs. Esse documento denuncia a proibição do acesso das mulheres a direitos básicos e critica a condição de opressão que essas mulheres viviam à época. Então, assim, veja, né, que a luta dessas duas mulheres foi muito importante para começar a vocalizar esses direitos sociais, políticos e econômicos que começaram a ser reivindicados. Apesar disso, só em 1893 as mulheres ganharam direito ao voto. E isso aconteceu onde hoje fica ali a Nova Zelândia, por meio do Ato Eleitoral de 1893. Esse é um documento, né, tido como marco inicial dos direitos políticos das mulheres do mundo e serviu de exemplo para muitos outros países.
Então, pelo que eu entendi, os direitos das mulheres começaram a se tornar realidade muito tempo depois das reivindicações. E mesmo assim foram conquistados em países e casos específicos. Dessa forma, você poderia falar um pouco mais sobre alguns casos importantes que representam bem essas conquistas ao longo da história?
Claro, é isso mesmo. Assim, a gente teve um espaço de mais de 100 anos, né, entre esse início das reivindicações dos direitos e a publicação, né, a concessão desse direito do voto na mulher na Nova Zelândia. E depois do ato eleitoral, a gente pode destacar alguns fatos. Por exemplo, a marcha organizada por 15 mil mulheres em Nova York, em 1908, que exigia melhores salários e o direito ao voto. Mais pra frente na história, com o fim da Segunda Guerra Mundial e as destruições, né, causadas nos territórios e nas populações, especialmente nesse contexto de violação de direitos humanos, diversas nações se uniram, incluindo o Brasil, e fundaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, com a assinatura da Carta das Nações Unidas. Esse sistema internacional de proteção dos direitos humanos foi um marco na luta pela dignidade da pessoa humana e na busca pela igualdade entre todos. Em 1948, a ONU elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo o seu caráter universal, em que todas as pessoas do mundo, sem exceção, deviam ter seus direitos fundamentais garantidos para viver uma vida digna. O que ocorre é que a Declaração Universal fez pouca referência às questões envolvendo gênero. E na primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, foi discutido que não era possível tratar um grupo que historicamente foi oprimido, né, foi subjugado, da mesma maneira que o grupo que sempre foi dominante e privilegiado, né, no caso, os homens. Então, como resultado dessa crítica de que os direitos humanos estabelecidos não conseguiam suprir de maneira adequada as necessidades das mulheres ao redor do mundo, que ainda sofriam com a desigualdade de gênero e discriminações, foi promulgada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, em 1979, também pela ONU. Essa convenção é um marco na história dos direitos das mulheres, porque foi o primeiro tratado internacional que determinou que os Estados-membros da ONU devessem tomar ações na promoção da igualdade de gênero e no combate às violações dos direitos das mulheres, com o objetivo de eliminar as discriminações e as práticas que estivessem baseadas naquela ideia ainda de inferioridade de gênero ao redor do mundo. No Brasil, a gente destaca aí que só em 1932, e diante de uma pressão, a mulher adquiriu o direito ao voto. Pouco tempo depois, a Constituição passou a garantir a assistência médica e sanitária à gestante, que foi outro marco muito importante importante, assim como foi a publicação do Estatuto da Mulher Casada, que emancipou, ainda que parcialmente, a posição de inferioridade que a mulher ocupava nessa sociedade conjugal. E aí, pulando um pouquinho nessa linha do tempo, a gente tem a nossa Constituição atual, que foi um dos maiores avanços em relação aos direitos da mulher e que reconheceu a maioria das reivindicações do movimento das mulheres, extinguindo a supremacia masculina e a desigualdade entre gêneros.
Então, por fim, eu queria saber uma questão mais pessoal sua. Você acha que esses direitos conseguiriam ser conquistados sem a pressão popular e os movimentos sociais?
Praia, a conquista da igualdade de direitos exigiu e segue exigindo muita luta e reivindicação. Toda a estrutura social, econômica, política e jurídica foi construída com base em injustiças ao longo da história, e isso não se desfaz sozinho. Eu acho que nesse ponto vale a pena destacar que a gente está passando por um momento muito delicado agora, nessa situação de pandemia, e que a gente precisa ter cuidado para que não ocorra até um retrocesso essas conquistas, né? Então, foi publicado um relatório de gênero e Covid da América Latina e do Caribe pela ONU Mulheres, que destacou que as mulheres continuam sendo as mais afetadas pelo trabalho não remunerado, principalmente em tempos de crise. Então, eles mencionam que devido à saturação dos sistemas de saúde, do fechamento das escolas, as tarefas de cuidado recaem principalmente sobre as mulheres, que em geral ainda têm a responsabilidade de cuidar de familiares doentes, pessoas idosas, crianças. Esse relatório menciona ainda que a experiência demonstrou que as quarentenas reduzem as atividades econômicas e de subsistência que afetam os setores altamente geradores de emprego para as mulheres, que é o caso ali do comércio, do turismo. Isso sem adentrar na questão do aumento dos riscos de violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica. Então, na minha visão pessoal, esses direitos não conseguiriam ser conquistados sem a pressão popular e os movimentos sociais, mas a sua própria manutenção depende da nossa vigilância constante para que não ocorram retrocessos e para que a gente consiga seguir avançando nessa pauta. Ainda há um caminho importante a ser trilhado para que na prática a igualdade de direitos entre homens e mulheres seja efetivamente implementada. E como cidadãos, a gente deve exigir que os direitos já conquistados sejam garantidos e perpetuados. E nesse contexto, eu entendo que os movimentos sociais desempenham um papel muito relevante.
Então agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que vai funcionar esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras ou em poucos termos, me dizer o que eles significam para os direitos das mulheres. Pode ser?
Pode, combinado.
Perfeito. Então o primeiro termo é discriminação histórica.
Em poucas palavras, eu diria assim, acúmulo de funções no trabalho e na vida doméstica e desigualdade salarial.
Segundo termo, exclusão social.
Nesse contexto de direitos das mulheres, eu acho que ainda significa a falta de acesso à educação formal e a representatividade política limitada.
Luta por direitos.
Essa é fácil, eu vou tentar ser breve, mas assim, luta pelo direito ao voto, luta pelo reconhecimento da capacidade plena feminina, luta pelos direitos reprodutivos, luta pela erradicação da violência doméstica, luta pela maior representatividade política. A pauta é comprida, eu vou tentar ser breve aqui.
Perfeito, Anália. E o último termo, movimentos sociais.
Como a gente falou agora há pouco, eu acho que os movimentos sociais são essenciais. Eles legitimam a causa, empoderam o discurso das mulheres e dão foco, né, aos problemas. E assim, costumam ser até mais que movimentos sociais. Também são movimentos políticos, jurídicos e econômicos.
Ótimo, Anália. Muito obrigada pela tua presença hoje. Eu tenho certeza que ficou bem mais claro para todo mundo que está ouvindo o que equidade de gênero quer dizer, qual é a história dos direitos das mulheres e por que que essa história foi tão importante para a sociedade que a gente vive hoje.
Eu que agradeço o convite, fiquei muito contente em participar, foi um prazer.
Bom, deu para perceber como a desigualdade de gênero foi sendo construída ao longo do tempo, né? Foram muitos anos de desvalorização da mulher na sociedade, e essa desvalorização ocorria devido à exclusão social da mulher, que a afastava dos espaços públicos e que acabou determinando as suas funções na sociedade. Somente no século XX, os direitos das mulheres foram conquistados de maneira global, e isso aconteceu graças à ONU, a Organização das Nações Unidas. Inclusive, quer saber mais sobre isso? Então fique ligado que semana que vem a gente volta com um novo episódio da Equidade, em que vamos falar sobre a ONU e os direitos das mulheres. Ficamos por aqui, agradecemos muito a Anália pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos e agora especificamente sobre os direitos das mulheres. Até a próxima!